Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Hoje vamos falar sobre o trabalho escravo no Brasil com a professora Maria Helena Machado. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ocorreram mais de 3.400 denúncias de trabalho escravo em 2023 para o Disque 100. Este foi o maior número desde a criação do canal em 2011. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Maria Helena Machado é professora titular do Departamento de História da Universidade de São Paulo. É especialista em História da Escravidão e da Pós-Emancipação. Autora de livros e artigos sobre escravidão, gênero e trabalho, como a obra Os Movimentos Sociais na Década da Abolição. Em março, a professora deve lançar um outro livro, junto com o professor Antônio Alexandre Cardoso, o livro Geminiana e Seus Filhos, uma história de escravidão e morte, maternidade e gênero, pela editora Bazar do Tempo. Seja bem-vinda, professora Maria Helena.
Obrigada.
Novamente ao nosso programa. Professora, por que a escravidão ainda persiste no Brasil?
A escravidão foi a instituição de maior durabilidade na história do Brasil. Nenhuma instituição durou tanto e foi tão legitimada socialmente quanto a escravidão. Ela começa nos primeiros passos da colonização e chega quase ao século XX, 1888. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Então, nós temos uma instituição duradoura, e não é instituição duradoura que não tenha algum índice de legitimidade social. E a escravidão no Brasil foi uma instituição legitimada por todos. Isso é uma coisa muito complicada de se entender, o porquê. É uma certa complexidade para a gente explicar, mas a verdade é que durante largos períodos, inclusive a população branca, pobre, destituída, legitimava a escravidão e chegava a comprar escravos. Então, nós não tivemos uma sociedade na qual a escravidão estava ilhada ou restrita àquelas pessoas mais ricas, os grandes produtores. Nós temos muito essa imagem da casa grande, da produção do açúcar, do engenho, mas a verdade é que durante largo período, mulheres viúvas, o funcionário público, qualquer um que tivesse um pequeno capital, comprava um escravo.
Professor, oi. O trabalho escravo não faz parte, como a senhora disse, da agenda da sociedade civil no país. Como podemos conscientizar a população acerca do trabalho escravo?
Como especialista em escravidão e tendo estudado durante tanto tempo, eu reconheço hoje na sociedade brasileira traços e permanências de um modo de pensar escravista. Então, vou te dar um exemplo. As pessoas acham que podem dizer você não tem valor social, o outro é nada. Eu posso afrontá-lo, eu posso ser racista, eu posso ser discriminatória, oprimir o outro, devido à condição social, à cor e à raça. Isto é uma permanência, um traço da escravidão no Brasil que está no nosso DNA. Uma das principais tarefas da sociedade brasileira hoje é combater, é desnudar a ideia de que no Brasil a escravidão foi uma instituição afetiva e que foi superada sem violência.
A população negra é a mais afetada pelo trabalho escravo. Mais da metade são do Nordeste.
E você acha que isso é coincidência? Não é.
Com certeza não.
Não só essas pessoas são muito mais vulneráveis social e economicamente para serem vítimas do trabalho análogo à escravidão, como aqueles que as escravizaram também acharam que tudo bem. Uma das coisas assim, que mais espelha essa permanência das relações paternalistas e escravistas é o trabalho doméstico, porque o final da escravidão marca um momento em que, sobretudo no Sudeste, o trabalho masculino do homem negro, ex-escravizado, ele é colocado de lado, descartado por uma série de motivos. E o que se abre é o espaço para as mulheres no trabalho doméstico, um trabalho com salários baixíssimos, com as relações de opressão muito claras dentro da casa. E isso é uma permanência em nossa sociedade.
Professora, o que deve ser feito na relação entre capital e trabalho para acabar com o trabalho escravo?
Primeiro, o Estado tem que tomar a dianteira para fiscalizar e manter, né? Porque a gente vê que é nessas áreas do agrobusiness, né? Onde há mineração, o trabalho escravo é uma coisa muito comum no Brasil. É uma concepção de que não tem problema colocar o cara para dormir numa barraca, não alimentar, bater, porque faz parte das relações de trabalho. Então, o primeiro papel é do Estado e da sociedade para fiscalizar as relações de trabalho. Nós temos perdido muitos direitos nos últimos anos. Então, é necessário uma nova concepção do direito do trabalhador.
Muitas pessoas estão em situação de trabalho análogo à escravidão e não compreendem a gravidade da situação. Inclusive, 7% das pessoas resgatadas eram analfabetas, né?
Exato, e não sabiam e não tinham noção do seu próprio valor social e achavam que serem desprezadas, não pagas, oprimidas, violentadas, era uma situação inescapável, que não havia nenhuma possibilidade de redenção daquela situação. Tudo isso é ainda a sobrevivência das relações escravistas, gente, porque a população brasileira, mesmo após a abolição, o chamado homem livre nacional, a mulher livre, o elemento nacional, foi tratado sem, obviamente, a lei, porque a gente tem que ter claro que a escravidão no passado, o judiciário legitimava, e hoje não. Mas, informalmente, as relações de opressão se mantiveram. É preciso entender isso muito bem. A herança da escravidão precisa ser desnudada de maneira mais clara no Brasil.
Ficou claro pela sua resposta que a escravidão permanece no país, pelo menos do ponto de vista cultural, em alguns estados. Nós fizemos uma pesquisa, Minas Gerais, Bahia e alguns estados do Nordeste, e até mesmo aqui em São Paulo, na cana-de-açúcar, na região de Ribeirão Preto. Como mudar esse cenário?
Primeiro, as políticas públicas, as políticas de educação e de equidade racial, porque as pessoas precisam saber dos limites da sua própria exploração e como acionar os canais competentes, né? O site de denúncia do trabalho escravo, né? E a própria posição pessoal, porque muitas pessoas entram nessas situações por falta de consciência dos seus próprios direitos.
Nós temos o trabalho escravo e o trabalho análogo à escravidão. Existe uma diferença, né?
Há uma diferença muito grande, porque no passado o trabalho escravo era legitimado pelo aparelho judiciário e pelo código civil e comercial. Você podia comprar e vender, e podia, inclusive, apresentar o escravo para tomar um empréstimo num banco, você podia fazer seguro sobre seu escravizado, e quando ele fugia ou cometia algum crime, o judiciário ia lá e intervia. Então, a escravidão era legitimada. Hoje, a lei proíbe a escravidão. A questão é o caldo cultural mais profundo da sociedade brasileira, que viveu tanto tempo essa situação de tornar o outro não pessoa, e que pós-abolição as condições foram mantidas informalmente, e hoje a gente ainda tem essa situação de desprezo pelo outro.
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha. Muriquinho Pequenino, Clementina de Jesus. A música fala sobre a fuga de um menino para o quilombo do Dumbá, em Minas Gerais.
Muriquinho Pequenino, Muriquinho Pequenino, parente de Quiçamba na Cacunda, pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente, pro quilombo do Dumbá. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente, pro quilombo do Dumbá. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de Quiçamba na Cacunda, pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente, pro quilombo do Dumbá. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente, pro quilombo do Dumbá.
Ei, chora, chora, gongo e de vera, chora, gongo, chora. Ei, chora, chora, gongo e cambada, chora, gongo, chora.
Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente que samba na Cacunda, pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente, pro quilombo do Dumbá. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente, pro quilombo do Dumbá.
Ei, chora, chora, gongo e de fera, chora, gongo, chora. Ei, chora, chora, gongo e cambada, chora, gongo, chora.
Muriquinho pequenino, parente de Quiçamba na Cacunda, pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente, pro quilombo do Dumbá. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente, pro quilombo do Dumbá.
Ei, chora, chora, gongo e de vera, chora, gongo, chora. Chora, chora, gongo e cambada, chora, gongo, chora.
Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de samba na Cacunda, pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente, pro quilombo do Dumbá. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente, pro quilombo do Dumbá.
Ei, chora, chora, gongo e de vera, chora, gongo, chora. Ei, chora, chora, gongo e cambada, chora, gongo, chora.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta de hoje, trabalho escravo no Brasil com a professora Maria Helena Machado. A pergunta é, professora, alguém já foi punido?
Nunca se soube, né, de uma punição real aos escravizadores. E o mais assustador é que não é só no Brasil, na verdade, né? Algum tempo eu li que hoje a população escravizada no mundo é maior, obviamente, a população do mundo é maior também, mas hoje a população mantida sob situação análoga à escravidão é maior do que a população escravizada no século XIX. Apenas aumenta, né?
Como eu disse no bloco anterior, os negros são a maioria, mas há também aí, no trabalho escravo, uma questão de gênero.
Com certeza, as mulheres e crianças Não no Brasil. No Brasil, são, a maioria são homens, né? Embora no serviço doméstico, obviamente, são mulheres, e nós não temos números, porque esta é uma situação da privacidade do lar, né? Que é muito difícil ser violada. Então, é só com denúncia. Não há uma fiscalização do trabalho da funcionária doméstica. Isso leva a uma série de transgressões e crimes que ficam impunes.
Nós vamos fazer uma pausa na nossa conversa para chamar o professor Cristian Danque. Ele é colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Cristian Danque.
Cristian, como a psicanálise pode nos ajudar a compreender esse conflito entre Israel e o grupo Hamas?
Em primeiro lugar, é importante que a gente entenda que a psicanálise não é uma hermenêutica global que pode fazer o serviço da política, que pode fazer o que a sociologia faz, que pode substituir a antropologia, que pode, enfim, ter uma espécie de palavra soberana, né, num conflito cuja complexidade é justamente a quantidade de camadas que se acumulam, de narrativas e discursos que estão aí postos e sobrepostos. Então, dito isso, vamos entender que a psicanálise é uma teoria e uma prática que pensa e conceitualiza conflitos, né? Conflitos em geral, conflitos entre pessoas, conflitos entre tradições, conflitos dentro das próprias pessoas, né? E por isso, um conflito modelo ou paradigmático como esse chama a participação da psicanálise. Fora o fato de que a psicanálise é muito antiga, na antiga Palestina ocupada, a Palestina inglesa, a gente tem trabalho sobre isso, de como muitos psicanalistas sionistas foram para a Palestina nos anos 20, nos anos 17, né, quando a gente tem o tratado lá do Belfort, e que Freud tinha uma proximidade, né, com o sionismo. Ele morava na mesma rua que o Herzl, em Viena, né, apesar de nunca terem conversado, apesar do Freud nunca ter participado da política judaica, ele sofreu os efeitos de ser judeu, né? Foi exilado, fugiu do nazismo e teve sua carreira científica interrompida pelo fato de que era judeu. Então, dito isso, a psicanálise é um tratamento do real pelo simbólico, né? O real é o que, que é? Esse é o ponto de fracasso da palavra. Esse ponto em que a violência emerge, esse ponto traumático que se repete, né? E a gente aposta que esse real, ele pode ser, em alguma medida, tratado, né? Ele pode ser nomeado, ele pode ser analisado, né? Isso significa quebrar em pedaços, que se apresenta como uma experiência unitária, uniforme, né? E que existem elementos, vejam só, né? Que a gente pode escutar e que concorrem de uma maneira tácita ou então inconsciente para que um conflito prospere e continue e não gere transformações, né? Então esse inconsciente político, ele está ali na história, não só das pessoas, mas das comunidades, dos povos, das nações, na história dos desejos desejados para esse lugar que é tantos anos e séculos, né? É um lugar de fronteira, né? Um lugar que representa, muito interessantemente, aquilo que há de mais estrangeiro, né? É a porta para o Oriente, para esse outro mundo em relação ao Ocidente, e também uma espécie de origem mítica do Ocidente, né? Então, do Ocidente cristão, pelo menos, do Ocidente judaico-cristão, a ocupação romana. Então, é esse tipo de confluência, e ele interessa a psicanálise, e a psicanálise pode dizer uma ou outra, ter uma ou outra consideração, no sentido de como que a gente, assim, se não como a gente enfrenta conflitos, quais são as maneiras mais equivocadas, mais simples, mais conhecidas, de não lidar com conflitos. Ou seja, dizer que ou está certo ou está errado, afirmar que, bom, existe algum preceito essencialista que coloca uma posição em vantagem em relação à outra, não suspender juízo, se identificar, né, assim, desavisadamente com um, com o outro, usar as paixões e os afetos para simplesmente eliciar mais ódio. Então tem algumas ideias, tem alguns caminhos que a gente diz assim, olha, não sei a solução, mas essa aqui não é boa. Essa aqui não funciona, e a gente está vendo várias delas, né, se disseminarem aí pelo mundo afora, né, com tomadas de posição muito, muito simplórias. Né? Inclusive o caso do meu amigo e pesquisador, Michel German, né, que estuda essa matéria.
Foi perseguido, trans, né? Nos últimos dias,
que teve que,
foi expulso, né,
que, expulso da sua própria sala de aula, porque de repente eu decido que você não representa, você não fala. Você veja, são efeitos colaterais num outro país distante que produzem e reproduzem a mesma violência que a gente, bom, em alguma medida, tem na sua origem. Ou seja, é tratando esse conflito aqui, com os personagens, com os atores, com as instituições, aqui no Brasil e agora, que a gente vai descobrir estratégias melhores para se meter no conflito alheio.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje falando sobre o trabalho escravo no Brasil com a professora Maria Helena Machado. O trabalho escravo teve mais de 60 mil vítimas no país no período entre 1995 a 2022. Um dos casos que ganhou repercussão nacional, ocorrido em Minas Gerais, uma senhora de 63 anos foi resgatada após 32 anos trabalhando em situações análogas à escravidão, após uma jornada exaustiva de trabalho em duas residências, professora.
Eu acompanhei esse caso, e se você for ler os documentos do século XVIII, do século XIX, que de escravidão doméstica, por exemplo, casos criminais em que a escravizada foi morta, pancada ou sofreu algum tipo de violência maior, isso foi denunciado, você vai ver que a situação é muito similar. Quer dizer, se diz que o trabalho doméstico, toda a literatura assim, paternalista, Gilberto Freire para frente, diz que o trabalho doméstico não é um trabalho feito com amor, é um trabalho íntimo, da intimidade da família, e que a escravizada e depois a empregada doméstica é parte da família, ela tem laços. Isso muitos historiadores hoje ainda repetem, como no caso da ama de leite, né? Que era a mulher escravizada que ia amamentar o bebê branco e que trabalhos já mostraram que 92% das amas de leite anunciadas em jornais do Rio de Janeiro foram vendidas ou alugadas sem seus filhos.
Professora, eu disse no bloco anterior, eu vou repetir. No interior de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto, em 2022, 18 trabalhadores foram resgatados em condições análogas à escravidão. Eles foram encontrados em alojamentos precários e recebiam apenas R$ 40,00 por mês em uma jornada de trabalho de 16 horas, professor.
Isso é realmente trabalho escravizado. Obviamente que eles não podiam ser vendidos legalmente, mas todas as condições são similares ao dos escravizados. Porque, inclusive, no Brasil, havia um costume de se pagar pequeno salário ao escravizado quando ele trabalhava aos domingos, por exemplo. Então, nós temos, essa é uma situação típica do Brasil.
Os números registrados de trabalho escravo no país estão subnotificados?
Obviamente, tanto no campo quanto no trabalho doméstico. E também, obviamente, nas últimas décadas já, o trabalho de estrangeiros nas oficinas têxteis de São Paulo, sobretudo, né? Há muita utilização de trabalho de bolivianos, agora argentinos, eu já li sobre né, descoberta de argentinos em situação análoga à escravidão, venezuelanos, enfim, todos refugiados econômicos são vulneráveis a essa situação.
Eu lembro daquelas costureiras, mulheres costureiras aqui no bairro do Bom Retiro, em São Paulo.
Exatamente.
Que elas entraram ilegalmente no país e não podiam reclamar.
Isso é uma coisa muito comum nas Américas todas, né? Nos Estados Unidos isso está cheio de casos desse tipo.
Vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Vinícius Júnior é nomeado embaixador da Boa Vontade da Unesco. Maia Lopes, de Nova York, tem as informações.
A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura nomeou o jogador de futebol brasileiro Vinícius Júnior como embaixador da Boa Vontade para Educação para Todos. Durante cerimônia, a diretora da agência, Audrey Azoulay, visitou o local de treino do time espanhol para apresentar oficialmente sua carta de nomeação. Na cerimônia, ela afirmou que, além de um atleta excepcional, ele também é um defensor da igualdade de oportunidades por meio da educação no Brasil. O jogador afirmou que ser nomeado embaixador da Boa Vontade com apenas 23 anos de idade é mais que uma honra. Para Vinícius Júnior, essa é uma conquista e um dever pelo resto de sua vida. Ele adicionou que deseja ser reconhecido como um grande jogador, mas também como um cidadão que tentou fazer a diferença. Segundo Vinícius Júnior, sua luta pela educação começou quando tinha apenas 19 anos de idade. Em 2021, ele criou o Instituto Vini Júnior para ajudar crianças e adolescentes brasileiros de bairros carentes a voltarem para a escola. Esta é a segunda vez na história da Unesco que um jogador brasileiro é nomeado embaixador da Boa Vontade. O antecessor de Vinícius Júnior nessa função foi Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Direitos humanos são direitos de todos.
Professora, diante de tudo que nós conversamos, nós estamos entrando no último bloco do nosso programa, e eu já perguntei a senhora disse que o importante são as políticas públicas, as ações afirmativas, mas ainda persiste um núcleo, e nós assistimos nos dias de hoje isso, né?
Um
grave preconceito contra as pessoas mais pobres desse país. Como a senhora vê uma estudiosa que olhou a escravidão há 300 anos atrás e agora vê que ela persiste na sociedade moderna? E esse problema, ele pode ser resolvido?
Ele tem que ser resolvido, porque é para que finalmente o Brasil chegue a ser uma sociedade mais justa, mais humana e supere seu próprio atraso, né? Seu atraso social. Isso é uma grande mudança que está sendo feita, apesar de os muitos recuos, os últimos anos foram terríveis, né? Mas isso tem sido feito passo a passo com diferentes políticas, inclusive com o fortalecimento dos movimentos negros, dos movimentos antirracistas, com diversos tipos de movimentos políticos e sociais. Eu acho que a sociedade brasileira começa a encaminhar, mas tenho que confessar para você que eu sofro quando eu vejo que a sociedade brasileira tolera de maneira muito fácil o tratamento do outro como não pessoa. E isso é uma coisa enredada no nosso DNA. A gente precisa de um trabalho muito sério, muito consciente, para que isso finalmente seja superado.
Agradeço à professora Maria Helena Machado, que é professora titular do Departamento de História da Universidade de São Paulo e especialista em História da Escravidão e da Pós-Emancipação. Ela é autora de livros e artigos sobre escravidão, gênero e trabalho. Ponto final em mais uma edição do programa Olhar da Cidadania. Mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. O Olhar da Cidadania teve a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.